75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries. Grandes histórias constroem o futuro.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente analisar o mercado da soja lá em Chicago. A sessão até começou positiva hoje, com ganhos importantes, significativos até, mas acabou encerrando no 0-0. Essa movimentação positiva começou ontem, depois da divulgação dos estoques trimestrais lá nos Estados Unidos, números que acabaram aí surpreendendo o mercado e teve uma alta bastante significativa que foi seguida hoje pela manhã. No entanto, agora no finalzinho da sessão, a gente viu que o mercado devolveu esses ganhos e acabou encerrando no 0-0. O que indica isso? Quais são os sinais? O que a gente pode esperar em relação aos preços da soja? Será que esse novo patamar acima dos 10 dólares por bushel está consolidado? Perguntas para Fernando Pimentel, direto da AgroSecurity. Está aqui o Fernando Pimentel já com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Vamos entender essa movimentação de hoje, primeiro no mercado, Fernando. O mercado até chegou animado, começou puxando aí, dando sequência às altas de ontem, mas não deu conta de chegar até o final dessa forma, Fernando. Tem alguma leitura nas entrelinhas aí para se fazer? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos seus ouvintes, sua audiência. Alexander, é o seguinte, o mercado realiza, né? Depois de você ter ganhos significativos, quem apostou na alta, apostou no relatório do USDA, ganhou, realizou, e é isso que a gente está vendo hoje, né? A notícia, né, de um ajuste dos estoques, né, para um patamar mais apertado, né? O número que veio de 14,2 milhões de toneladas versus 15,6 aí, que era uma expectativa do mercado, dá uma diferença razoável, são 1 milhão e 400 mil toneladas a menos, né? Apesar do estoque ser bom ainda, mas a velha história, o mercado já começa a ficar, o comprador já numa zona não tão confortável, né, o mercado começa a ganhar um pouco mais de corpo. Aqui praticamente não temos soja, é possível até que a gente tenha que trazer alguma coisa até dos Estados Unidos, porque se você olhar os preços do óleo, o preço do farelo e o preço da própria soja no porto, está batendo níveis que nenhum de nós analistas aqui do mercado brasileiro sequer imaginaria há 30, 60 dias atrás. Então, realmente a escalada de valores e o dólar puxando também aqui no Brasil está colocando o produtor numa condição realmente bastante favorável. Quem tem soja hoje tem ouro na mão, quem tem soja hoje também tem dinheiro para ter soja estocada, e não é muito diferente no milho, tá? Hoje o produtor que tem milho, tem soja estocado, tem condições de realizar um valor, um resultado bem interessante. Agora, vale lembrar o seguinte, nós mudamos um pouquinho a forma de pensar o mercado. Quando você tem uma Selic, 2%, a oportunidade que o produtor tem de investir o seu dinheiro no mercado de capitais, no mercado financeiro, vender sua soja, vender seu milho para aplicar no mercado que te remunera 2% ao ano, ninguém vende mais nada. O pessoal senta em cima mesmo. E isso é uma nova realidade no nosso ambiente de negócio. Então, nós vamos ver em muitas situações o comprador vivendo o squeeze, o produtor apertado, o comprador apertado com baixo estoque, que a lógica hoje é diferente, né? Antigamente carregar estoque era um problema, porque você pagava caro taxa de juros para ficar segurando estoque. Hoje a lógica também do comprador mudou, ele tem que formar estoque, né? Para ele é interessante formar estoque. Então essa lógica, pelo menos aqui dentro do Brasil, né, que ela era diferente do mercado internacional, ela mudou. Então a gente agora tem que entender, por exemplo, que o produtor tem condição de carregar sua posição por mais tempo, ele está capitalizado, e a gente vai ver realmente movimentos aí de bem elásticos de volatilidade.
Muito bem. Mas olhando para Chicago, Fernando, o que a gente pode levar em consideração? Perdeu a força de alta ou o viés ainda é positivo para os preços?
Eu acho que não perdeu, não pelo seguinte, vamos lá, nós vamos ter um relatório agora de outubro, né, de produção. Ele pode trazer mais correção de produtividade e produção total da safra americana para baixo, o último foi, né, no começo de setembro, agora vai ter um novo. Ele pode ajustar ainda para baixo a oferta da safra americana. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já estamos entrando no mercado de clima do hemisfério sul. Né? Uhum. Ele pode ser um elemento de volatilidade também. Nós estamos tendo aqui um clima bastante desfavorável para o plantio, para o início do plantio. O calor intenso, bloqueio atmosférico, tem eventuais previsões de chuva, sim, mas precisa ver como elas vão se apresentar. Uma cobertura geral, uma cobertura esparsa, chuva de manga, está tudo colocado na mesa. A gente já começa a ver, por exemplo, já talvez o impacto na segunda safra de milho, no cronograma. A gente já está, né, tendo aí uma situação adversa nesse início de plantio da soja. Isso já pode, de alguma forma, alterar o cronograma lá da segunda safra de milho. Então, nós estamos aí com a questão climática agora posta na mesa para a América do Sul. Isso pode gerar alguns ressaltos lá, lá em Chicago. Né?
Muito bem. Então, a gente falou da oferta americana. Você acredita num ajuste ainda para menos, né, dos números de produção lá nos Estados Unidos? A gente falou da chegada do mercado climático aqui para a América do Sul, em especial para o Brasil, que também pode influenciar nos preços ainda de forma positiva. Mas e a demanda, Fernando? Como é que está, na sua opinião, a demanda chinesa? A China já chegou no seu limite de compra, ou próximo dele, ou ela tem que comprar mais, ela vai continuar comprando de forma agressiva aí a soja americana?
Olha, eu analisando aqui algumas informações há poucos dias atrás, identifiquei que teve um probleminha lá na safra chinesa, em torno de 6 milhões de hectares, aí, que sofreram algum impacto climático adverso. Isso é um elemento. A questão do suíno ainda estamos seguindo, né, com esse drama ainda, que ainda tem que recompor estoque. A gente vê há uma inflação na China em relação aos preços dos alimentos também, isso é um fator que joga um pouco contra, né? Mas de qualquer forma a gente vê que eles continuam firmes na demanda e nós estamos vendo aqui no mercado de carnes, nós estamos com o preço do boi chegando na casa de R$160, quem poderia também imaginar isso, mas também foram lá falar para o pessoal da China não comer morcego agora, nós vamos ter que, vamos pagar caro a nossa picanha aqui, porque a grande boca do planeta está se reestruturando, de fato, o seu consumo está mudando, e eu acredito que a demanda vai seguir em todas as frentes, Alexander, proteína animal, proteína vegetal, e vai continuar firme.
Você falou aí de 260 para arroba.
Desculpa, Fernando. Desculpa, 260 arroba.
Só para ficar certo, claro,
ficar aqui. Ficar consignado o valor correto.
É, tá isso bom. Aí. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, Fernando, a China vai seguir demandando, então, e vai seguir sustentando, no mínimo, sustentando preços em Chicago?
Eu acredito.
10 dólares é o novo patamar, então?
Está parecendo que sim, né? Em função dessa perda agora conjuntural da safra americana, um estoque regulado mais para baixo, e a demanda seguindo firme por lá, Eu acredito que sim, vai sustentar. É possível que sustente. Podemos ter uma barrigadinha agora, Alexandre, porque é normal. Depois que fecha a safra americana, a gente, né, já não tem aquelas notícias altistas, o mercado pode dar uma pequena barrigada aí. Mas nada muito, muito abaixo aí do que está no patamar hoje de 10,25. Pode chegar no 10 baixo, pode, quem sabe, ali chegar no 9,90, algo desse gênero, nos próximos, sei lá, 30, 60 dias.
Orbitando ao redor dos 10 dólares.
Orbitando ao redor dos 10 dólares, porque esse é o novo fundamento. E, vamos lá, influenciado pelo clima da América do Sul agora.
Muito bem. Bom, então essa é a análise para o mercado lá fora. Agora, aqui dentro, Fernando, como é que você está vendo as coisas? Enfim, a gente está vendo preços recordes para a soja, principalmente para esse restinho de soja que tem que ser comercializado aí. Mas até quando as indústrias vão ter fôlego para bancar esse preço? Elas estão tendo rentabilidade para isso? Enfim, justificaria, inclusive, importar? Você já tocou um pouquinho nesse assunto lá na frente, mas eu queria retomar essa questão aí com você. Como é que você vê o mercado interno?
Olha, eu acredito que as fábricas, como a gente já adiantou algum tempo atrás, elas vão começar a parar logo, enfim. Mas você vê, por exemplo, nós estamos aqui num patamar de estoque de óleo, por exemplo, muito baixo, né? Beirando as 9 milhões de toneladas, é uma disponibilidade histórica muito baixa, talvez aí a menor desde final aí da década passada. E isso daí vem muito em função de problemas que a Argentina também teve para abastecer exportação, em função de problemas de ordem política, cambial, etc. e tal. Isso melhorou a margem do nosso esmagamento, a despeito de nós termos uma tributação que joga um pouco contra. Normalmente, a indústria de esmagamento trabalhava com 30% de margem, da sua margem operacional total, em cima do óleo, e agora ela já está acima de 40%. Né? Então, essas contas começam, eventualmente, é lógico que depende muito de onde a planta está, onde a fábrica de óleo e farelo está posicionada. Está perto do porto, está mais no interior, por aí vai. Mas eu acredito que para algumas plantas já vai começar a viabilizar trazer soja de fora, sim. Melhor do que parar, né? E manter o ciclo de abastecimento dos exportadores de carne, né? Principalmente suínos e aves, aí, dentro, eles estão com boa margem também. Então, eu acho que nós vamos ter essa possibilidade de aumentar a importação de soja, sim.
E, né? E essa margem operacional do óleo que você citou, a participação dele na margem da indústria, ela foi fundamental porque o preço do óleo também subiu, né?
Sim, o preço do óleo está o melhor preço em 18 anos. Né? Então, é uma série importante de valor, né? que você começa a agregar na indústria. O óleo, vamos dizer, se você pensar historicamente, nós precisávamos do biodiesel para dar vazão ao óleo. Né? E agora existe uma demanda para consumo humano e consumo para exportação, enfim, que não estava muito no nosso plano. É uma novidade positiva que a gente estava olhando para trás. Três, quatro meses atrás, existia uma preocupação enorme com relação a essa situação do óleo, porque, de repente, o biodiesel retraiu fortemente com a pandemia.
Agora, pagar uma soja de R$150, que é mais ou menos o que a gente está vendo hoje, ainda cobre esses custos ou esse R$150 é um mix aí nas compras, enfim, compras que fizeram lá atrás para um preço mais barato, acaba na média fazendo, dando resultado, Fernando?
A verdade é que um desabastecimento do farelo no mercado interno vai fazer o farelo subir como está ocorrendo com o óleo. O que, que vai acontecer? A margem, o mercado vai ter que se ajustar para margear a indústria de esmagamento se quiser a óleo e farelo. E ela vai ter que pagar pela, eventualmente pela soja importada, porque não vai ter soja no mercado interno.
Esse 150, então, não adianta nem subir o preço, então, para tentar capturar mais soja?
Eu acho que nós temos muito pouco aqui.
É, né?
Eu acho que já vai dentro do plano, porque a demanda por farelo e a demanda por óleo seguem firmes, né? Então, segue a possibilidade aí eventual de aumentar a importação para manter a atividade de esmagamento.
E qual que é a sua expectativa aí com a importação?
Olha, podemos chegar a 1 milhão de toneladas, porque não?
É?
Ó, eu acho, sim, mas vamos lá. Só quem está hoje vivendo é porque não é toda a planta que viabiliza hoje, né? É importante a gente salientar que a questão logística aí vai ser um fator primordial, né? Dependendo do posicionamento geográfico da esmagadora, ela vai ter mais viabilidade de trazer produto de fora, né?
Você está falando da proximidade dos portos.
Eu acredito que quem está mais perto, é lógico, quem está mais perto do porto tem mais competitividade do que tem quem está mais internalizado, né? Porque depois que esmaga, aí ele vai internalizar o farelo, enfim. Mudou, a logística fica toda invertida no momento que você pensa em importação, né? Porque você constrói todas as suas plantas aonde a produção está, eventualmente até um pouco longe dos portos. Mas tem muita planta ainda que está ali, das cooperativas do Paraná, que estão posicionadas mais próximas do porto, no Rio Grande do Sul também. Então, eu acho que é por aí que a coisa vai acontecer mais, né? Talvez as plantas que estão mais localizadas no centro-oeste, essas aí talvez fiquem menos viáveis.
Esse valor dos 150 talvez seja já um teto para quem tem safra nova, e você lembrou que quem tem essa soja, safra velha, e quem tem essa soja na mão é aquele produtor que está capitalizado, né, Fernando?
Sim, é a velha história, né, falar de teto hoje em dia, nós já falamos em teto de 130.
É verdade.
É igual falar de câmbio. Não, eu acredito, Alexandre, que é muito difícil a gente dizer onde é que é o limite para isso. Quem imaginaria o milho a 66, ou como está aqui precificado para novembro, na B3, uma soja... Eu lembro quando, eu acho que foi abril ou maio, que um ouvinte seu perguntou de 130 para mim. Eu falei, eu acho que pode chegar, mas... Né, para negócios, né, esporádicos, volumes pequenos, e aí está 148, entendeu? Então, eu não me arriscaria colocar um teto aí, está tudo sem muita lógica, né? E não é só no mercado agro, não, viu? Você olhar os preços de tudo, cimento, esses dias me disseram que estava faltando vidro para produção de esquadria, janela, etc. Tal. Sei disso porque eu estou mexendo com reforma. Rapaz, todos os segmentos estão tendo. Nós estamos tendo o tal do V, né, a recuperação da nossa economia em V. Mas o que é a subida da segunda perna do V? Pegou vários segmentos despreparados por uma puxada da demanda muito forte.
Sem matéria-prima, né?
Sem matéria-prima. E quem está estocado está bem, porque é aquela coisa que eu falei no começo. Para que você vai vender seu milho, sua soja, sem precisar, para aplicar no mercado financeiro a taxa tão baixa? Nós viramos Suíça, né? Na verdade é essa. Então o que acontece? As pessoas agora que têm estoque, elas estão muito bem. Quem tem estoque é quem tem dinheiro para carregar esse estoque. E ele vai apertar o comprador. Né?
Mas você vê alguma chance, alguma possibilidade desse cenário favorável mudar no ano que vem, Fernando?
Sim, nós podemos ter uma mudança, mas o que acontece? Vamos lá, nós estamos tendo também uma virada na visão do governo em relação à política econômica. Né? Essa questão do Bolsa Cidadã já está lançando no mercado um grau de incerteza em relação à sustentabilidade fiscal, né? A gente sabia que essa conta uma hora ia vir, a gente sabe disso.
Consequência da pandemia, né?
Exatamente, nós temos uma legião de pessoas que estão sem atividade e contam com aquele recurso que a sociedade vai ter que pagar, né, de alguma forma. Por um lado, o governo, para o seu público eleitoral, não pode subir imposto, mas do outro lado ele sabe que tem que dar alguma sustentação social para essa gente. E, detalhe, viu uma oportunidade eleitoral também.
Sim.
Não é? Pensando lá atrás, que durante anos a esquerda bancou o Bolsa Família como uma forma institucionalizada de compra de voto, não é diferente para a direita. Né? O Bolsa Cidadã também vai ser uma forma de sustentação eleitoral para as eleições de 2022. Então, agora a questão é, o mercado financeiro olha isso com preocupação, porque não tem de onde tirar. Né? Então, você vê a volatilidade, Bovespa caindo, câmbio subindo, todas essas questões. E também lá fora, né, gente? É importante lembrar que a pandemia voltou a assombrar a Europa e Estados Unidos. Nós estamos tendo um rebound da pandemia. Quer dizer, a coisa ainda está longe de ser resolvida sob o ponto de vista de saúde pública e sob o ponto de vista econômico. Então, tudo isso daí está colocado aqui, né? A volatilidade em todos os mercados, a questão de elevação de preços, a pressão inflacionária, tudo isso tá aí agora no horizonte. Então, você reter estoque, você vender produto dolarizado é uma oportunidade. Agora, você me perguntou, bom, e o ano que vem continua assim? Minha leitura é que os problemas assumiram tamanha proporção que eles não vão ter solução rápida e nem tão fácil. Eu diria até que não é tão conjuntural, mas nós temos algumas questões agora que são sistêmicas. Vão demorar mais tempo para serem solucionadas. Então, nós tivemos até durante um período aí uma leitura de que o câmbio voltaria para o patamar abaixo de 5. Bom, está aí, 5,60, e não cede. Uhum. Né? Então, minha leitura, eu não acredito que a gente vá passar dos 6, tá? Essa é a minha percepção nesse momento. Mas eu não acredito também que o câmbio vai ceder tão rapidamente, não. Então, a gente agora
O câmbio meio que fiel da balança aí para as negociações, então.
Sim, porque ele estimula a exportação, ele antecipa a venda, né, Alexander? Então, a gente vê que nós temos uma antecipação de venda histórica na soja, uma antecipação de venda histórica no milho, né? Esse câmbio pode gerar um outro tipo de inadimplência no mercado, que é aquele calote por preço. Nós vamos ver algumas coisas assim. É o produtor que não entrega determinado produto, às vezes porque o preço descolou demais do que ele tinha vendido. Nós já vimos isso no passado, não acredito que isso seja uma novidade, pode acontecer de novo. É ruim para o mercado, né, porque começa a gerar aí algum estresse jurídico em relação ao produtor comprador de grãos, ou às vezes quem fez o barter. Bom, o barter, até certo ponto, ele é mais equilibrado, porque ele tem a contrapartida.
Ele trocou por alguma coisa, né?
Exato, mas a venda antecipada, a pré-fixação, com esse descolamento, para quem fixou em reais, pode gerar problemas aí à frente.
Bom, isso se a gente vai acompanhar, então, para ver o que vai acontecer. Mas tem pergunta que, Fernando, Gustavo Manfield, de Cândido Mota, ele quer saber do milho. Se novembro podemos ter preços maiores no milho?
Olha, hoje se pegar, por exemplo, o preço do contrato da B3 para novembro já está em 66,30. Veja que houve um deslocamento dessa cotação de quase R$4,00, R$5,00 nos últimos 20 dias. Com o dólar seguindo na tendência que está, hoje nós temos quase 1% de alta com 5,66, é possível que a gente veja o milho beirando 70 no final de novembro.
É, né?
E veja, ainda tem mais uma questão para o nosso amigo de Cândido Mota. temos que ver esse cronograma, porque se o cronograma de plantio agora para a soja não é tão relevante, né, porque se a soja for plantada 30 dias com atraso, não tem problema nenhum, ela está dentro de um cronograma normal dela, de vegetação, floração, enfim. Mas você empurrar já uma segunda safra de milho 30 dias para frente, já com uma previsão de que o nosso estoque não vai terminar o ano tão confortável, porque nós estamos seguindo um ritmo forte de exportação. Provavelmente vamos exportar mais de 40 milhões de toneladas de novo. Aí você chega lá com pouco estoque e dá um problema na segunda safra, com o volume que nós já temos de milho vendido para 2021. Você pode ter uma tempestade perfeita no milho. É um problema. Né? Porque nesse momento a questão climática não é um grande problema para a soja, mas já começa a se materializar como um fator de risco para a segunda safra de milho. Isso pode ter um componente importante nos contratos futuros da B3.
Uhum. E se o milho sobe, a soja vai atrás também, né?
Acaba, porque existe uma paridade histórica entre o milho e a soja, né? Uma puxa a outra. Então, isso pode ser um fator que pode alavancar a soja também. Agora, vale lembrar o seguinte: esse movimento todo capitalizou muito os produtores rurais. Então, deixou todos numa zona de mais conforto aí, né? E isso é um aspecto bom também para a nossa agricultura, para a economia das cidades do interior. Isso tudo consolida mais aquela visão de que o nosso agro é o esteio da nossa economia, de fato. Mas vale lembrar também, gente, que essas altas vão chegar na mesa do brasileiro. E nem todas as mesas dos brasileiros são fartas. Então nós temos que ter muita preocupação em qual impacto social que isso pode gerar. E esse talvez seja o fator de tanta preocupação que o governo tem em dar continuidade a esse apoio social aí que vem dando durante a pandemia e estender isso para 2021.
Muito bom. Fernando Pimentel, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, viu, Fernando?
Eu que agradeço. Um abraço a todos aí.
Grande abraço. Até a próxima. Tá aí, Fernando Pimentel, AgroSecurity, analisando o mercado para a gente. Não dá ainda para ter um preço finalizado ou sinalizado para a soja, mas o fato é que, à medida que o preço for subindo, as importações podem ser um artifício utilizado aí pelas indústrias, que viram aí no seu faturamento, principalmente com o esmagamento da soja, a transformação dessa soja em óleo, isso acabou ajudando bastante aí na renda das indústrias, o que, segundo Fernando Pimentel, justifica o pagamento a mais aí pela soja. Segundo o Fernando, o óleo tem o maior preço dos últimos 18 anos. Nunca se viu um preço tão bom quanto os que estão sendo praticados nesse momento. E na composição da rentabilidade de uma indústria, o óleo passou a ter uma participação maior, era de 30%, passou aí a representar 40% com essa mudança no patamar de preços. Bom, vamos aos preços da soja, do milho e do trigo lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha agora comigo na tela. Vamos lá. Novembro acabou fechando nos 10,23, o mesmo fechamento de ontem. Janeiro também, da mesma forma, não mudou nada, fechou nos 10,27. O maio teve uma ligeira alta de 0,25 a 10 dólares e 18 centes por bushel. E o julho, 10 dólares e 22 centes por bushel, uma ligeira queda de meio ponto aí em relação ao fechamento de ontem. Vamos aos números do milho. Milho subiu um pouquinho, dezembro 3 dólares e 82 centes por bushel, 3,75 de alta. Aliás, essa alta de 3,75 vale para todos os demais vencimentos. Março fechou a 3,92, maio 3,97 e o julho 4 dólares e 1 cente por bushel. Vamos aos números do trigo. Trigo no vermelho hoje. Dezembro, 5,70 dólares, 7,75 de queda. Março, 5,76, 7,25 de queda. Maio, perdeu 6 pontos, fechou a 5,80. E o julho, 5,77 dólares por bushel, uma queda de 5 pontos. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção e a sua audiência.